Dieta, uma palavra que vem do grego que significa modo de viver. Será que a palavra dieta nos dias atuais tem esse sentido? Nesse episódio, vamos falar sobre dietas restritivas e seus desfechos. Vem, porque o brigadeiro de colher não te engorda e te dá prazer. Eu sou Vivian Borges.
E eu sou Bruna Vilela. E o assunto do nosso episódio de hoje é dietas restritivas. Bom, você já deve ter vivido isso, ou pelo menos já foi cobrado sobre ter feito dieta. Nos dias atuais, a gente observa que existe algo mágico em fazer dieta. É como se estar em dieta, estar evitando alguns alimentos, restringindo alguns alimentos, fosse sinal de saúde. O que a gente tem observado em alguns artigos mais atuais, na verdade a gente tem trabalhos da década de 50 falando sobre os efeitos da restrição alimentar. Mas é nos últimos anos ou nas últimas décadas que nós temos mais trabalhos enfatizando os efeitos negativos que as dietas restritivas têm trazido para a nossa saúde. E mais do que isso, os efeitos que as dietas restritivas têm trazido para o nosso peso.
E puxando o gancho que a Bruna falou sobre o peso, eu percebo muito, Bruna, no consultório, os pacientes que chegam pesando, inicia uma dieta restritiva pesando X peso, e aí quando termina ele volta o reganho, faz com que ele ganhe mais do que ele tinha quando iniciou aquela dieta restritiva.
E aí, Vivian, é interessante a gente pensar nisso pelo seguinte, né? Que essa questão do efeito sanfona que a gente vai falar daqui a pouco, mas esse reganho de peso, as pessoas não têm dimensão, elas não estão muito ligadas nesse reganho. O que que acontece? As pessoas chegam com peso X, como você disse, perdem peso e ganham dali um tempo. E o que que acontece? Quando a gente pensa nas diversas dietas restritivas, porque a gente tem várias, né? Então, só para nomear algumas aqui, tem dieta da Lu, dieta do tipo sanguíneo, dieta da fruta, do suco, tem Dr. Atkins, tem a própria estratégia low carb que algumas pessoas consideram dieta, enfim. Todas essas apresentam um efeito positivo na perda de peso a curto prazo. Isso já está até mostrado cientificamente.
No entanto, que a maioria, elas prometem de 4 a 5 quilos em 15 dias ou menos.
Nossa, se você for pensar, isso nem é saudável, né? Imagina você ter uma perda de peso de... Que seja 4 quilos em 15 dias, é surreal, né?
2 quilos a cada semana.
Aí se você for pensar também nisso, né? Nessa quantidade de peso por semana, muito provavelmente a pessoa não está consumindo a quantidade de nutrientes necessárias, né, para manter a saúde, metabolismo, enfim.
No entanto, que a gente tem um estudo atual e eles avaliaram 24 cardápios que foram publicados nessas revistas de moda e revistas de saúde, de modo geral, que mostra muito essa parte, né, corporal. E aí eles avaliaram e viu que alguns com assinatura de nutricionistas que sem registro no conselho. Eles avaliaram cálcio, ferro, todos eles encontraram insuficientes. E, além disso, proteína acima do recomendado, carboidrato abaixo do recomendado, a gordura que se mantinha dentro aí do que a gente tem de recomendação nutricional. E aí, Bruna, dá pra gente ver, né, só com esses detalhes que a longo prazo, isso vai acarretar doenças causadas por carências nutricionais.
E além dessas questões que você trouxe, né, das doenças que podem ser causadas pela deficiência de nutrientes, a gente tem vários outros problemas, vários outros desdobramentos que, de uma forma talvez indireta, também impactam na saúde das pessoas. Então, uma a gente já falou, que é o reganho de peso, né? Que você citou, que as pessoas chegam com peso, perdem, e quando voltam a ganhar, voltam com um peso maior do que elas tinham no momento anterior. Isso é um grande problema. E muitas vezes as pessoas me perguntam por que que isso acontece. E uma explicação que a gente tem para isso é que com o tempo o nosso corpo acabou otimizando esse armazenamento de gordura. Por que que isso acontece? Quando nós pensamos lá nos primórdios, como que funcionava? Então, as pessoas saíam para caçar, comiam e depois elas passavam um longo tempo sem comer, porque tinha dificuldade de caçar determinados animais em alguns períodos do ano. Então, o corpo entendia que quando existia uma restrição ou uma falta de comida, para a sobrevivência, para a própria sobrevivência do homem, ele tinha que armazenar gordura, né, para que posteriormente o homem pudesse utilizá-la nesse período sem nenhum alimento, né, que ele não conseguia caçar e não conseguia comer. Então, nós mantivemos essa característica. E hoje o que acontece? Nós, primeiro, não temos essa escassez. E aí nós continuamos otimizando esse armazenamento de gordura quando existem dietas restritivas. Então, toda vez que o indivíduo faz dietas restritivas, o nosso cérebro entende que nosso corpo está em perigo. Então, o que ele faz? Ele vai lá e armazena gordura com mais facilidade. A longo prazo, nós vamos guardando mais gordura no nosso corpo e toda vez que nós perdemos peso, quando nós retornamos com um peso mais alto.
É como se essa gordura fosse uma proteção, né, Bruna?
Ela é para garantir a sobrevivência mesmo.
Sente protegido.
Exato. O corpo é um mecanismo de proteção do corpo, né? Então, uma explicação que a gente tem para esse reganho de peso, né, desse efeito sanfona, é exatamente esse efeito do cérebro em otimizar armazenamento de gordura. Então, toda vez que a pessoa perde, vocês podem observar que quando ela reganha, ela tem um ganho de peso aí bem superior ao que ela tinha anteriormente, né?
E aí a gente tem também, por exemplo, dietas com calorias aí inferior a 1.200 calorias, uma perda acentuada de massa magra, que aí vem também prejudicando o metabolismo e o estado nutricional.
Tem, e você sabe, Vivian, que você está falando essa questão de prejudicar o metabolismo, nessas dietas restritivas com baixo teor calórico, nós temos muita perda de tecido muscular, né, de força muscular, e que as pessoas não têm dimensão, porque elas são ligadas ao número que elas veem na balança, e não necessariamente à composição corporal que elas apresentam, né? E uma alteração fisiológica, além, né, do reganho de peso, que a gente falou, da perda de massa magra, enfim, nós temos também uma alteração na produção hormonal. O que acontece? A gente tem alguns estudos que mostram que essa perda de peso, muito significativa em um curto espaço de tempo, reduz a produção dos hormônios que são considerados hormônios satietógenos, que dão sensação de saciedade, e acaba aumentando a produção de hormônios orexígenos. Em resumo, ele aumenta o hormônio que dá fome e reduz o hormônio que dá saciedade. Por isso que depois que a gente sai de uma dieta, vem aquela vontade louca de comer cada vez mais, né? É uma fome, alguns pacientes falam pra mim às vezes que é uma fome assim que eles não sabem explicar de onde que vem, né? Que vem aumentando. E junto com essa fome, Vivian, tem algo que eu gostaria de destacar. Que quando você restringe um alimento, né? Quando nós restringimos um alimento ou um grupo de alimentos, isso gera uma compulsão, um desejo muito grande de comer aquele alimento ou aquele grupo. Isso é chamado de craving. Então, esse desejo que as pessoas têm por determinados grupos, tem gente que fala assim, nossa, mas eu sou simplesmente louca por doce, ou eu sou louca por alimento rico em gordura. Isso, na verdade, acontece porque ela passou um longo espaço de tempo em restrição, que acabou gerando ainda mais uma vontade de comê-los, né? E aí, isso acaba levando a episódios de compulsão alimentar.
Ô, Bruna, você tá falando desse mecanismo. E sabe que uma coisa que a gente vê muito também é a pessoa fazendo dieta restritiva de segunda a sexta-feira, e aí chega sábado e domingo, ela triplica ou quadriplica a caloria dela.
Exato. E tem gente também que comenta o seguinte: chega final de semana, eu tenho uma necessidade ou de beber ou de comer, porque ela não se permite isso em outro momento. É como se de segunda a sexta houvesse, sei lá, uma obrigação de manter um padrão. E assim, chuta o balde final de semana. Então quando chuta, chuta feio. E aí ela fala, não, mas dieta é de segunda a segunda. Só que ela mantém aquilo também de segunda a segunda e pá. Durante um momento ela para, porque não dá conta de manter essa restrição.
Né? Não consegue sustentar, né?
Exato. É, eu acho que essa palavra. Não conseguir sustentar aquele... Aquela maneira como ela escolheu se alimentar, né? Aquela restrição.
E às vezes a gente vê paciente com sintomas de queda de cabelo, fadiga, constipação, diarreia, reclamam de pele seca, às vezes alguns quadros de anemia e até irregularidade no ciclo menstrual, sem perceber que pode ser restrições calóricas muito severas.
Exato. Isso também é uma coisa que acontece muito, né? Das pessoas reclamarem, especialmente da queda de cabelo. Isso é bem comum. É queda de cabelo e pele seca, acho que são características, são sinais muito visíveis e as pessoas conseguem identificar. Elas não associam com a deficiência de nutrientes ou com as dietas restritivas que elas estão fazendo, né?
Pelo contrário, elas acham que restringindo sim tá tendo saúde.
Exato, é. Na verdade, as pessoas acham que fazer dieta é ser saudável, é um significado, né? E não necessariamente. E outra coisa, Vivian, você está falando aí de alguns efeitos fisiológicos, eu gostaria de trazer também para alguns efeitos psicológicos também das dietas restritivas. Tem alguns trabalhos mostrando para gente, na verdade vários estudos, mostrando que as pessoas que fazem dietas restritivas, elas têm uma predisposição ao humor negativo. Humor negativo é ansiedade, tristeza, depressão, estresse. Elas apresentam essas características ou esses afetos negativos de uma forma muito mais acentuada. E aí é quase que um ciclo, porque à medida também que elas restringem e são mais suscetíveis a esse humor negativo, esse humor negativo, né? E citei alguns deles aí, por exemplo, a ansiedade, leva a um maior consumo de alimentos. E aí, quais são esses alimentos? Aqueles de maior teor calórico, né? De maior densidade calórica. E vamos pensar que as pessoas vão preferir o quê? Quando elas estão ansiosas, tristes, deprimidas. Elas querem salgadinho, bolacha recheada,
refrigerante,
enfim, alimentos realmente que têm uma quantidade calórica muito grande. E aí isso vai continuar impactando no peso. E aí é um ciclo, né? A gente não consegue sair do ciclo. Porque, beleza, insatisfação com o corpo, ela vai pra dieta restritiva. Dieta restritiva, humor negativo, consumo maior de alimentos. E não sai.
É, e ela tem aquela ideia de que é o projeto verão.
Ah, tem também. Tem essa questão dos projetos a curto prazo, né?
Eu preciso estar com o peso tal pra tal data.
Isso, para casamento da prima, então nem se fala, né? Isso é bem comum. E aproveitando isso, Vivian, essa questão dos projetos, os projetos normalmente assim, são ou pro casamento daqui 3 meses, ou então pro verão, né? Sempre associado à exposição do corpo, né? Então o corpo, ele vem como um símbolo de manutenção de saúde. Isso é assunto para o próximo podcast, mas eu acho que vale a pena a gente citar a importância que a imagem corporal tem nessa nossa percepção de corpo, de saúde, levando a essas dietas restritivas, né?
E aí, Bruna, é interessante também a gente falar um pouco da dificuldade que as pessoas têm em sair dessas dietas restritivas, procurar um profissional, ele mostrar para ela que não é aquela X caloria que vai fazer com que, né, ela tenha e atinja o objetivo. E aí quando a gente aumenta e coloca a caloria correta para ela, mesmo sendo para perder peso, ela tem uma dificuldade gigantesca. Ela acha que está comendo muito, ela começa a contar calorias.
Sim.
Isso é muito comum de ver.
É, na verdade, essa pessoa ela já faz um controle calórico, né? Quando ela tá na dieta restritiva. Porque Você pode observar, às vezes, em convívio social, sei lá, chega uma determinada sobremesa, a pessoa fala assim, nossa, mas isso é uma bomba calórica. É interessante que a pessoa não pense no prazer de comer aquilo, não pensa que ela tá ali se socializando com pessoas que ela gosta. O que leva, né, quando chega aquele pudim, aquela sobremesa, isso já leva ela à ideia de bomba calórica, de grande quantidade de calorias.
Isso quando ela não faz troca. Eu deixo de almoçar para comer um doce, eu deixo de tomar um café porque eu quero comer o pudim que tá na geladeira.
É,
quando... Nada contra o pudim, mas...
Sim, claro.
A troca não é... Essa troca não é saudável.
Isso. E a gente fala também de uma questão de saúde... Não só física, porque se a gente for voltar naquele conceito de saúde lá da Organização Mundial da Saúde, que a gente já falou em outro episódio, né, que o conceito de saúde não é só a ausência de enfermidades, mas é também o bem-estar social e emocional, né, físico, social e emocional, pensar que essa saúde, quando a gente fala de saúde, a gente fala de, sim, consumir os nutrientes essenciais, de consumir os alimentos importantes... Mas a gente fala também de ter prazer, de se socializar, porque também a gente observa que muitas pessoas, durante dieta restritiva, elas não saem com os amigos, né? Ah, eu não vou no churrasco porque chega lá eu vou ter que comer churrasco. E eu não posso porque eu tô de dieta. Ah, eu não vou para um rodízio porque rodízio, meu Deus, é uma perdição e eu tô de dieta. Então, isso não é saudável. Puxando um gancho da questão emocional, nós temos situações até um pouco mais graves, chegam a situações um pouco mais graves, que é quando a pessoa acaba desenvolvendo algum transtorno alimentar, né? O transtorno da compulsão, ou anorexia, ou a bulimia, especialmente bulimia e a compulsão, que é um pouco daquele ciclo que eu acabei de falar. Né, da insatisfação com o peso, levando à restrição calórica, em algumas situações levando o que a gente chama de purgação, que é vômito, indução de vômitos, de laxante, enfim, alternativas para compensar esse consumo que na cabeça da pessoa estava exagerado.
E até porque esses transtornos também pode ser desenvolvido por deficiência de nutriente, que também é o nosso próximo assunto no podcast, para a gente falar um pouco desses nutrientes, que a deficiência vem muito relacionada a esses transtornos, enfim, até outras doenças.
E assim, quando a gente, que é nosso episódio, né, vem de uma série que a gente está falando de excesso de peso, e eu volto a destacar o quão complexo é esse mecanismo de manutenção de peso, né? Então, eu não tô falando só de dieta, não falo só de caloria, eu falo de sono, de saúde do intestino, de aspectos sociais, de aspectos emocionais. E o que as pessoas esperam de nós, nutricionistas, ou é uma fórmula, ou é um milagre, e isso vende, né? Eu acho que o grande problema da população, e eu acho que até uma questão mais de falta de informação mesmo, e de educação nesse sentido, de entender que isso não é saúde, né? Que as dietas restritivas, ou as fórmulas, ou algum método X ou Y, enfim, isso não é saúde, não garante. Então eles ficam esperando de nós alguma estratégia, ou algum método, ou algum milagre. E, enfim, infelizmente alguns profissionais oferecem esse tipo de coisa, né? Mesmo não garantindo resultado.
E que não existe, né?
Não existe. Se a gente for pensar em vários aspectos, Vivi, em várias esferas da vida, não tem milagre. Assim como, se você quiser ganho de massa muscular, não tem regra. Depende muito de cada um.
Quem ouviu o episódio antes... A Maria Carol ainda fala, coma de tudo, como a sua avó disse.
Exato!
E é o segredo pra microbiota, é o segredo pra tudo.
Pra vida! Porque assim, se você vai sair, vai num churrasco, e não, eu não posso comer carne, porque essa carne tem gordura, ou tem ácidos graxos saturados. Poxa, isso não é saudável, né? O ser humano, ele é composto, né, de aspecto físico, emocional, espiritual. A gente já falou disso também num podcast sobre bem-estar, e não dá para ignorar essas outras questões da nossa vida, né? Em resumo, né, nós trouxemos aqui para vocês muita informação científica, muito embasamento para dizer o seguinte: dieta restritiva leva ao excesso de peso. Em outras palavras, não façam dietas restritivas. Isso garante perda de peso? Sim, garante, por um curto espaço de tempo. Você não vai conseguir manter esse peso, esse é o grande problema. Você só vai obter êxito quando você conseguir se alimentar de uma forma prazerosa, se socializando e sentindo bem, garantindo os nutrientes que seu corpo precisa. Basicamente é isso. Então, hoje a nossa ideia foi trazer uma outra forma de olhar o excesso de peso, que é uma estratégia que muitas pessoas usam, fazer dietas restritivas. Então, pessoal, ouçam os nossos dois últimos episódios, que também tratam de outros assuntos, de outros fatores que interferem no excesso de peso. Acho que esse vai ser um conteúdo muito útil para vocês a partir de agora. Até o próximo episódio!